Boa tarde, estamos em visão de jogo. Muito se tem falado da crise do Benfica, mas o Porto não está muito melhor. Longe do primeiro lugar, fora da Taça de Portugal, tem valido ao Porto a excelente prestação na Liga dos Campeões. Volta a entrar em campo amanhã, em Turim, para defrontar a Juventus. Os Dragões levam uma vantagem de um golo na primeira mão. Venceram por 2-1. O Porto, que acabou de ganhar para o campeonato em Barcelos, por 2-0, mas na memória está ainda aquela primeira meia hora frente ao Braga para a Taça de Portugal, 30 minutos que Pepe qualificou de horríveis. E foram mesmo, com o Braga a dar espetáculo, 11 contra 11, no Estádio do Dragão. Luís Freitas Lobo.
Ah, boa tarde, em primeiro lugar a todos. Sim, o jogo da Taça, acho que horrível para o Porto, mas o Braga é uma grande exibição. Acho que a forma como o Braga jogou, a forma como o Braga sobretudo ter personalidade, porque estes jogos valem muito pela personalidade. Não é só a forma como tu jogas, a forma como pensas o jogo. Sabemos que a equipa joga bem, sabemos que os jogadores são bons, mas é a personalidade com que se entra em campo. E isso é coisa que já está nas paredes do balneário ou do clube, que já se respira desde o primeiro dia, porque não se entra assim no Dragão como o Braga entrou de um dia para o outro só por causa de um bom momento ou de um bom jogo. Tem que ser algo mesmo de mais profundo, e é por isso que eu, desde o início dos nossos programas, tenho posto o Braga ao nível dos outros grandes neste campeonato e nesta época. E o jogo que faz no Dragão é completo. Claro que depois, quando fica a jogar com menos um jogador, tem que defender, mas prova também que é importante saber jogar com menos um jogador, manter-se equilibrado defensivamente com menos um jogador. O Carvalhal fez muito bem a alteração, tinha que ser o Galeno. Fechou logo o flanco, a largura tentou ao máximo e, portanto, ao contrário do que aconteceu com o Porto, que ficou com menos um jogador frente ao Braga e a equipa se desmoronou, o Braga contra o Porto ficou com menos um jogador e manteve a solidez e a eficácia e ganhou muito bem o jogo.
José Manuel Ribeiro, o Braga foi a terceira equipa esta época a marcar 3 golos no Dragão: Marítimo, Tondela e agora o Sporting de Braga. E o Boa Vista não marcou porque não calhou, porque podia também ter marcado 3 golos na primeira parte.
É a grande mudança do Porto para esta época. Pode haver ali uma questão tática, uma mudança tática que...
Ok.
Pronto, temos aqui um problema técnico. Pode haver aqui uma mudança tática que explica de alguma forma uma parte do problema. Depois, na minha perspectiva, são as segundas linhas. Aliás, há um dado muito interessante que sempre que quando o Futebol Clube do Porto utilizou aquele quarteto titular, digamos, com o Pepa, o Mbemba, o Manafá e o Zaidu, nunca chegou a sofrer, penso que 2 golos sequer. Portanto, há sempre ali uma mudança e uma segunda linha que ajuda, embora falar só do quarteto defensivo não é demasiado simples e não explica a totalidade do problema. Acho que é mais um problema de transição e um problema também de foco de alguns jogadores. Neste caso do Braga foi claramente uma questão de foco também. Também alguma desatenção, porque o golo do Belo Ruiz e depois aquela bola à barra fizeram-me lembrar o que tinha acontecido 3 dias antes com o Nacional. Portanto, o Braga teve exatamente o mesmo tipo de jogadas com o Nacional da Madeira e portanto não era propriamente uma surpresa que o Braga usasse o espaço daquela maneira. O próprio Abel Ruiz, de quem eu não tenho dito muito bem,
mas esteve espetacular naquela meia hora
e está, sobretudo nestes 2 jogos, está a aparecer e está, de repente, começa a convencer e começa a dar uma ideia de que aqueles 9 milhões de euros são justificados, o que é engraçado porque faz dele o avançado daqueles todos, estamos a falar de Porto e Benfica, o mais caro, não é? Mais caro do que o Taremi, por exemplo.
Portanto, acreditas que ele se pode ter desinibido com a saída do Paulinho?
Eu acredito que são jogos diferentes. Acho que é um jogador para o espaço, quando tem espaço. O Cruyff costumava dizer que com espaço todos podem jogar bem à bola, todos podem ser craques. com o espaço, de facto, é um jogador diferente, possante, não é? Usa muito bem o físico, a velocidade, a potência, bom a finalizar, portanto é um tipo de situação que se adequou muito bem às características dele. Se calhar noutro tipo de jogo um bocadinho mais fechado terá menos capacidades, não é? E terá menos oportunidades de brilhar. Mas basicamente o que eu acho é que foi uma caricatura do que tem sido o Porto defensivamente esta época, desde o princípio, não é? Isto estendeu-se ao longo da época e foi sempre pontuado, portanto houve espaços de 4 ou 5 jogos em que o Porto conseguiu não sofrer golos, mas de resto foi uma marca que foi deixando.
Tem o dobro dos golos sofridos pelo Sporting, por exemplo, no campeonato.
Por exemplo. É verdade também que correspondeu a uma melhoria ofensiva, ou seja, o Porto também tem mais golos marcados, marca mais do que marcava antes, e com mais facilidade. Mas a questão é que passar de marcar um golo para dois golos por jogo, mas sofrer três não adianta, não é? E portanto houve aqui aquela célebre frase do Sérgio Conceição, não é? dos 4-3 ou do 1-0, não é? Há aqui um ponto intermédio que é o 3-2, desfavorável ao Porto, e o Porto está aí, está nesse ponto intermédio que lhe é desfavorável.
Luís, é um Porto que se liga e desliga com muita facilidade.
Sim, repara, eu quando falava há pouco, quando me perguntaste por causa do Braga, eu falei-te mais na questão para além da questão tática, para além da questão da estratégia de jogo, falei-te na personalidade. E quero dizer uma coisa também que eu acho que se aplica ao Porto, porque tu podes ter, de facto, esses erros nascerem de questões de posicionamento, e sim, tens o processo, enfim, do coletivo, defensivo da equipa, ou erros de opção, de execução técnica, ou de tomadas de decisão no jogo por parte dos jogadores, erros individuais. E no Porto as duas coisas estão-se a misturar. E quando tu tomas um erro, quando cometes um erro desses de opção, no jogo em geral é sinónimo de intranquilidade. Como na vida, nós em geral, a maior parte dos erros, das opções erradas, são fruto de intranquilidade. E no futebol é a mesma coisa, porque eu noto a equipa intranquila. Eu acho que os erros que são cometidos pelo Mbemba, pelo Sarr, enfim, o próprio Pepe algumas vezes, como aconteceu também em Braga, não é? Revela a intranquilidade da equipa. Portanto, eu acho que por isso a tal questão da personalidade do Braga é muito importante. A equipa não comete erros praticamente. E se os comete em locais que não fazem moça, digamos assim. Em locais que não vai com isso sofrer muito. O Porto comete erros em locais que expõe-se logo ao perigo e fere a equipa.
E deixa só sublinhar que é um Braga sem David Carmo, sem Sequeira, sem Castro, sem Gaitan, sem Yuri Medeiros, sem Francisco Moura.
Sim, e mesmo sem Paulinho
assim,
agora.
E sem Paulinho agora, sim. Mas mesmo assim, Carlos Carvalhal consegue apresentar uma equipa muito equilibrada.
Não, eu já o disse aqui, aliás, também nos outros programas, que o Braga é a equipa que está a gerir melhor o plantel, em termos de... E tem tido os mesmos jogos, né, do Porto e do Benfica, que é saber utilizar bem o plantel para tu conseguires ter jogadores que fazem parte do 11, sem tu distinguires depois bem qual é o 11 principal e qual é o 11 alternativo. E mesmo a questão que se colocava muitas vezes é não haver uma alternativa para o Paulinho, o Abel Ruiz está de facto a fazer uma... Surpreende-me muito, aliás, inclusive, o nível que ele está a atingir. A qualidade dele já se via nesta forma. Eu recordo da época passada, ele começou bem. Aliás, ele faz um golo muito parecido na Escócia, ao Rangers.
Muito parecido com qual?
Por exemplo, com aquela que a bola vai ao poste.
À barra?
Sim, ele marca um golo assim parecido ao Rangers, com o Braga lá, acaba por perder 3-2, naquela altura fica a ganhar 2-0.
Se ele marca esse golo no Dragão, era um golaço. Ele arranca muito longe da área, sim. Deixa-o, penso que é uma Bemba nas covas, e depois...
Deixa toda a gente nas covas. Sim,
sim. Já tinha tirado uma bola ao ferro com o Nacional também, se não me engano.
Tirou duas, mas aí já foi mais na sequência de ressaltos e não de jogadas individual dele. E, portanto, eu acho que a equipa tem essa segurança. Mas estavas-me a perguntar do Porto, que é... Eu colocava as duas coisas a par neste momento. Aquela questão do processo da equipa defensivo, da transição defensiva, em que a equipa está este ano a cometer muitos erros e a expor-se muito, a ficar desequilibrada. Mas há intranquilidade que eu noto na equipa, em muitos erros, que eu não quero relacionar diretamente com questões de qualidade individual, que pode ser menor este ano, e é um Sarr para o Marcano, os laterais para o que era os da época passada, não é só isso. Eu vejo uma equipa intranquila
e
a cometer erros. Também conta, claro que conta, como é lógico, mas é uma equipa intranquila.
Acho que falta também o Danilo, que em determinados momentos é uma peça importante e essa peça não foi encontrada. Eu acho que aí há um problema de segundas linhas no futebol do Porto, claramente, para mim.
E veremos como é que o Porto, Zé Manuel Ribeiro, se comporta amanhã em Turim, frente à Juventus, leva um golo de vantagem. Vamos ver também se o Porto terá Pepe, Corona, Mbemba, jogadores que estão em dúvida.
Eu acho que é uma questão explicar a forma, a frieza que o Porto consegue ter na Liga dos Campeões e a desorientação que mostra quase sempre, quase todos os jogos da Liga Portuguesa, há sempre algum momento de desorientação do jogo do Porto. Mesmo agora com o Gil Vicente, isso aconteceu no final, deixou-se empurrar ali um bocadinho, embora me pareça que houve ali um cansaço extremo que já se via vindo os jogadores.
Frente a um Gil também, deixa-me dizer já agora, um Gil que me desiludiu, porque vi, por exemplo, o jogo do Gil Vicente frente ao Sporting, a primeira parte que o Gil faz frente ao Sporting, e que...
Mas tem muito a ver com o gol, com o gol,
causa
o gol,
até
o gol,
que,
mas
foi
o gol que entra
cedo, e depois faltava um jogador.
Mas não foi só o gol.
Sim,
o Gil Vicente fez uma boa primeira parte com o Sporting.
Sim, mas não sofreu, não é? O Sporting estava por causa do marcou. O gol entra cedo.
Sim,
o Ricardo Soares ia
e faltou um jogador importante. O Rubem Fernandes tinha sido expulso, mal expulso, na jornada anterior. Também não ajudou.
E teve lógica manter os três defesas centrais?
Estava a falar em relação ao Gil?
Sim.
Eu acho que a lógica depois de sofrer o golo.
Sim.
Eu acho que tu não podes mudar tudo o que pensas para um jogo.
Mas só muda aos 70 e tal minutos.
Sim, pá, mas.
E podia ter resultado.
Eu acho que mudar um plano de um jogo porque sofres um golo logo a começar.
Não é só por sofrer o golo, é porque aquilo não estava a resultar.
Sim, mas
foi zero.
Sim, mas uma equipa pequena, quando joga contra uma equipa grande, tem que delimitar ao mínimo o tempo de exposição, o tempo em que se vai expor, não é? E aproveitar também as condições, portanto, ia jogar com uma equipa que tinha jogado a meio da semana, portanto, sabia que ia haver algum cansaço para aproveitar. O 1-0 manteve-se durante muito tempo, portanto, 2-0 chegou tarde. Portanto, a hipótese de que
na parte final
possa haver ali um aperto e a coisa resultar, que aliás é a estratégia que quase todas as equipas pequenas seguem nestes casos, e tem acontecido muitas vezes. Aconteceu com o Portimonense, por exemplo, recentemente. Portanto, o que me parece é que o Gil não teve sorte naqueles últimos minutos, porque conseguiu apertar o Porto.
Eu penso ao contrário, eu acho que o Gil teve sorte durante grande parte do jogo, porque senão o jogo era resolvido.
Sim, na primeira parte teve sorte.
O jogo ao intervalo estava perfeitamente
resolvido. Sim, mas naqueles últimos 15 minutos, quando o Porto se nota aquele desgaste, que eu acho que não é exatamente a mesma coisa que tenha acontecido noutros jogos, normalmente há uma clara desorientação nessas partes finais, o Porto deixa-se empurrar muito facilmente. Eu até usei uma expressão, acho que o Porto nunca foi uma presa tão fácil como foi este ano. Não é? É muito fácil, em determinadas alturas, empurrar o Porto e pôr em prática essa tal estratégia de esperar pelo momento certo para apertar, quando não há mesmo, o mesmo foco, não há a mesma concentração, e tem resultado muitas vezes, e até neste jogo podia ter resultado.
Acreditas, Luís, que o Porto consegue amanhã aguentar-se em Turim e passar aos quartos de final da Liga dos Campeões e eliminar a Juventus? O que é que pensas?
Eu penso que estes jogos, já aqui referi, acho que o Porto aqui sente-se à vontade para jogar como pode querer, sem ter problemas morais, quase que... Os clubes grandes em Portugal querem muitas vezes jogar para além daquilo que o jogo lhes pede, que é muitas vezes poder ter uma postura dita mais defensiva, ou mais recuada, ou mais especulativa, como quiserem encontrar o adjetivo. E são, de facto, têm muitos complexos em relação a isso. Em termos europeus, não. E aqui já falamos que o futebol português sempre teve grande sucesso internacionalmente pela estratégia, pela dimensão da estratégia. E penso que o Porto que conseguiu empatar com o City, embora numa fase de grupos, mas conseguiu. O Porto que venceu a Juventus é um Porto que joga de uma forma que nunca jogaria no campeonato nacional ou nas provas nacionais. E jogou bem, dentro do equilíbrio que a equipa tem que ter, dentro da organização defensiva, onde passa durante a maior parte do tempo, e depois o aproveitar dos erros do adversário, cheirá-los bem, ou até provocá-los. E, portanto, passa por aqui. a forma de uma equipa portuguesa vencer um grande do campeonato alemão, italiano, inglês ou espanhol, basicamente. E quando falo um grande, são os primeiros, um primeiro, segundo, terceiro. E, portanto, o Porto que vai jogar frente à Juventus terá que ser esse. Tenho visto a Juventus, esta época, tenho feito, comentado muitos jogos da Juventus.
Ganhou a Lazio agora para o campeonato.
Na maior parte dos jogos...
Poupou o Ronaldo, não é?
Sim. E tem que ser, porque de facto o Ronaldo já toca poucas bolas por jogo, tem que estar bem fisicamente para explorar os momentos em que aparece e não vai fazer a equipa jogar melhor, mas pode fazer a equipa ganhar. Né? Portanto, a qualquer momento, um remate faz um golo. Né? Há pouco estava a fazer a Juventus num jogo com o Spezia, e de facto o Spezia estava a jogar melhor que a Juventus durante muito tempo, mas uma bola bastou ir ao Ronaldo, houve um golo, uma bola ao poste, logo, automaticamente, e ficou 3-0. Mas eu acho que a equipa da Juventus não convence de forma alguma. Acho que o Pirlo não acertou ainda com a questão do meio campo. A equipa está a jogar em 4-4-2, em outras vezes joga com defesa a 3. Acho que o Porto poderá ir por aí, mas não consegue ter uma... Há um jogador que eu acho muito importante na Juventus que não é muito falado, que é o Cuadrado. Eu acho que é o jogador que faz melhor o corredor direito
e que regressa, né? E que deve regressar, né?
Sim. E é um jogador muito importante, até na relação entre a faixa e a zona interior.
Amanhã.
Sim, porque muitas vezes joga o Chiesa, outras vezes joga o McKennie. Equipa jogando ali com um duplo pivô, Betancourt, Rabiot, fica muito presa atrás. Portanto, o Kulusevski com um ala está a jogar por dentro como segundo avançado. Então é uma equipa com muitos, muitos pontos de debate que não temos tempo aqui. E portanto, eu acho que tendo os jogadores de facto que podem decidir numa jogada, como equipa, neste momento... Eu acho que o Porto tem mais potencial como equipa, repara, como ideia de equipa. Agora, não pode, é claro, cometer esses erros a defender, mas eu acho que o Porto vai entrar com uma concentração defensiva na preparação do jogo que não acontece nos jogos nacionais. E esse lado da concentração é muito importante para combater a intranquilidade e muitos processos que estão a falhar esta época defensivos no Porto.
Vamos avançar, olhar aqui para o Sporting, que volta a ganhar com gol de Coates no tempo extra, 2-1 ao Santa Clara, jogo em Alvalade. Leão da Estrela, o filme continua em exibição, Zé Manuel Ribeiro.
Sim, eu acho que é um daqueles jogos que funciona de duas maneiras, pelos pontos e porque deve ter dado cabo da cabeça dos adversários, em termos de... Em termos de desmotivação para o adversário.
É que quando o adversário, os rivais, estão a puxar da máquina de calcular para fazer
exatamente.
O Sporting ganha no fim e lá vai a máquina de calcular outra vez para...
E mesmo o contexto do jogo, a forma como decorreu. Portanto, o Sporting faz um jogo mau, bastante mau. Um remate apenas na primeira parte.
Mas o Sporting tem feito alguns jogos assim.
Sim, é verdade. Mas este, apesar de tudo, ainda foi pior até do que o costume. Tem uma boa jogada na primeira parte, uma bola, um golo, não faz absolutamente mais nada. O Santa Clara, na segunda parte, acaba por ser melhor em muitos momentos de jogo. No minuto anterior ao segundo golo do Sporting, marcado pelo Coates, há uma clara bola de golo que, por falta de critério, se perde do Santa Clara, e depois aquele golo outra vez pelo Coates, que é um alvo demasiado óbvio, demasiado grande para resolver sempre como tem resolvido, e já vai em 6 golos, se não me engano.
4 golos no campeonato?
4 golos no campeonato.
Tem os mesmos golos de Darwin Núñez, por exemplo.
Exatamente. Portanto, é daqueles jogos em que se dá duas pauladas nos adversários de uma forma incrível, não é? Porque quando nem baixa tanto o nível, o Sporting perde pontos, é evidente que se perdem muitas as expectativas de que a classificação muda até o final.
O Ruben Amorim quer diversificar alternativas no sistema tático. Ele falou sobre isso, Luís, porque pensa que os adversários também já estão a perceber e a conseguir arranjar um antídoto para a forma de jogar do Sporting, e ele diz que vai treinar novas formas de jogar e de surpreender os adversários.
Acho que tem muito a ver com o Paulinho poder regressar. O melhor Paulinho. Acho que se ele tiver um ponta-de-lança que funcione bem nos apoios de costas para os outros segundos avançados, ou médios ofensivos, como quiser chamar, ou extremos a jogar por dentro, aparecerem, a equipa pode ter mais golo a partir do ponta-de-lança, sem ser o ponta-de-lança que tem esses golos. Eu acho que é mais isso, porque não vai mexer na estrutura da defesa a 3, isso acho que não. Os laterais na projeção ofensiva, ele vai mantê-los, o Porro e o Nuno Mendes, e no meio-campo a mesma coisa.
Gostaste de ver jogar o Mateus? Mateus Reis?
A lateral direito, não, não sinceramente não.
Não, no lateral esquerdo.
Ah, parece que ele falou do Mateus Nunes, desculpa.
Não, Mateus Reis.
Não, foi, entrou num momento do jogo, ele entrou numa fase do jogo em que o jogo estava gelatinoso, estava uma coisa sem definição, em que o Sporting não parecia ligar no jogo. E deixa-me dizer uma coisa.
Fez um bom cruzamento,
mas deixa-me dizer uma coisa que eu acho. Quer dizer, o Ruben Amorim ganhou o jogo, ponto. O argumento da vitória é demolidor, enfim. Mas mexe mal na equipa, não é? A equipa, aquilo de facto, a meio da segunda parte, quando o jogo está a ficar dormente, não é? Mesmo, não é? E tu percebes que o Santa Clara, mesmo sem não criar muito perigo, pode ser uma ameaça de fazer gol, quanto mais não seja por ter a bola e estar no meio-campo do Sporting. Basta isso, o Sporting deixa o jogo correr e imagina que pode levar mais 20, meia hora até ao fim sem acontecer nada. E de facto, faltam 20 minutos para acabar. Quando ele tira o TT, o Tiago Tomás, e fica sem uma referência na frente, que praticamente a equipa fica com 6 médios, né, naquele momento, né, porque tem ali o Nuno Santos, um pouco para esticar, quanto muito, está o Pote fisicamente em baixo, a jogar quase como um falso 9, também sai o Tabata, quer dizer, e a equipa está a dormir no jogo, sem profundidade, sem querer, sem hipótese chegar à baliza, não, ia dizer sem querer, porque parecia que não queria, não é? E sofre um empate.
Sim, é o Sporting a querer colocar o jogo no congelador, não é?
Sim, mas aquilo não é meter o jogo no congelador, aquilo é congelar a própria equipa, que é uma coisa diferente, não é? Porque tu às vezes queres congelar o jogo e acabas por congelar a ti próprio. E foi o que aconteceu. Quando o Santa Clara acontece, não surpreende, porque da forma como aquilo estava a acontecer, podia acontecer. Sim.
Depois agora, o Sporting tem uma coisa que
agora
eu gosto.
Há um jogo de 5 minutos. Eu acho que há um jogo de 85 e um jogo de 5.
E essa parte que eu gostei do Sporting, e já não é a primeira
minutos...
vez. Não é a primeira vez que eu gosto disso no Sporting, que é a maneira como o Sporting reage à possibilidade de não ganhar o jogo.
Sim, isso, porque o golo, tu podes. A palavra sorte é utilizada muitas vezes no futebol, eu acho que de forma indevida. Acho que a sorte, sim, existe. Quando a bola bate num poste e lança a linha e não entra, quando há um autogolo e tu nem crias a oportunidade, ou quando alguém te mete uma mão à bola sem nexo e dá-te um penalti. Agora, quando tu constróis uma jogada como o Sporting constrói, para fazer o 2-1, é mérito, como é evidente, a forma como a jogada
sim,
é construída.
Até parece pensado aquilo. Eu acho que a forma como o Coates é utilizado nestas situações...
Sim, o cruzamento, quando a bola cruza da esquerda para a direita, como o João Mário recebe, tecnicamente é muito bem feito pelo João Mário, recebe sem o cruzamento, tenso, para aquele cabeceamento do Coates, e naqueles 5 minutos, tu vês o Sporting assim, a sensação que tu tens é que o Sporting pode ganhar o jogo nos últimos 5 minutos. Eu não sei, eu estava a ver o jogo e fiquei com essa sensação, quando há 4 minutos de desconto. E a equipa revela, lá está, quando falei de intranquilidade do Porto.
Também é verdade que agora já estamos condicionados, já vimos o filme tantas vezes.
Claro, mas não
que agora acreditamos sempre que o Sporting pode.
Nada, muito mais eles, não é?
Muito mais eles, é evidente. Claro. Nada acontece por acaso e depois, quando ganhas um jogo, costumo dizer ganhas 50% do próximo. E quando falava na personalidade do Braga, na intranquilidade do Porto, põe exatamente essa confiança toda numa equipa sem pressão neste momento que é o Sporting. E nesses últimos 5 minutos, a equipa. Teve essa motivação, é verdade, e depois teve esse talento para chegar ao gol.
O que está na cabeça do Sporting é o que fizeram, por exemplo, num jogo com o Gil Vicente. O que está na cabeça do Porto é o que aconteceu no jogo com o Braga, por exemplo.
Mesmo um jogo que acabou por... O gol não valeu, em Famalicão também marcava logo a seguir a ter sofrido o empate. Repara que quando foi aquele gol polémico,
os três
empates do Sporting, um deles é com um gol ao minuto 94, também do Coates, lá está, também seria do Coates, em Famalicão. Agora, eu não sei como é que o Ruben Amorim preparou o jogo, porque depois de ter feito o empate no Dragão, depois de estar com 10 pontos de avanço sobre o Porto e 9 do Braga, a forma como a equipa entra no jogo é mesmo, utilizando um termo mais de rua, é pôr-se a jeito mesmo, claramente, a forma como a equipa jogou. O próprio Ruben Amorim admitiu na conferência, mas enfim, quando se ganha, admite-se muitas coisas que já não se admite quando se empata ou perde, embora veremos. Mas o que eu acho é que a preparação do jogo que me intrigou. A forma como o Sporting estava a jogar. Porque aquilo é o jogo para o Sporting entrar forte desde o início, para ganhar e resolver. E deixou o jogo correr de uma forma arriscando-se a não ganhar.
Mas não achas que em alguns momentos, apesar de tudo, o Sporting tem um problema, tem um problema de plantel, não é? Que nunca chegou a vir à tona, porque o Sporting nunca teve um calendário exigente.
Sim, mas
que forçasse,
disso aqui, já falamos disso.
Que forçasse
sim,
isso, não é?
Sim, é verdade, não tem o plantel do Porto Benfica ou do Braga.
Exatamente, mas isso depois tem um revés, não é? É que não tiveste aquele treino competitivo que podias ter, as coisas. O adormecimento faz parte do tipo de calendário que o Sporting tem.
Mas não lá está, mas eu acho que não ter, no entanto, o desgaste físico é muito melhor do que não ter esse ritmo competitivo que tu dizes. Penso eu, neste nível. Porque é uma diferença muito grande a quantidade de jogos que o Porto e o Benfica e o Braga têm para o Sporting. E a forma como o jogo é preparado, de facto, a equipa não é picada durante a semana. O Ruben Amorim é um treinador com muito talento, mas ele vai aprender mais e crescer mais se ouvir as críticas do que... Porque era muito fácil vir para aqui elogiar o Ruben Amorim como um treinador fantástico e que, de facto, está a fazer uma campanha fabulosa. O Ruben Amorim tem cometido muitos erros esta época em muitos jogos, na minha opinião. O jogo com o Belenenses, por exemplo, que o Sporting ganha também. Ele faz algumas substituições que desequilibram a equipa, nomeadamente com a saída do Palhinha e do João Mário. O empate em Famalicão, acho que ele mexe mal na equipa. Eu acho que o Ruben Amorim prepara os jogos de uma forma, mas se há momento do jogo em que eu acho que ele tem que melhorar, é não mexer na equipa. Acho que ele raramente mexe na equipa de uma forma a ganhar o jogo com isso. A não ser aquelas substituições óbvias, em que tu tiras o Pote, metes o Nuno Gonçalves, ou tiras o metes o Avançado, metes o Jovane.
Tiras o Pote e metes o...
Ou entrar no Nuno Santos, desculpa, tira do Pato Gonçalves para entrar no Nuno Santos, ou o Tiago pelo Giovanni, portanto, substituições óbvias, também não há muito. Agora, há muitas alterações que ele faz em relação ao meio-campo, que muitas vezes, e esta do jogo com o Santa Clara, eu acho que coloca a equipa a dormir e depois sofre um empate.
O Sporting joga Zé Manuel Ribeiro sábado em Tondela, faltam 12 jornadas para acabar o campeonato. Temos falado aqui muitas vezes do calendário do Sporting e que o Sporting pode perder pontos na deslocação ao Barcelos, pode perder pontos quando receber o Santa Clara, pode perder pontos quando for ao Dragão. Agora tem um jogo complicado também em Tondela. Tondela tem feito da sua casa, do estádio João Cardoso, uma fortaleza. É verdade que ainda não recebeu os grandes em Tondela, ainda vai ter que receber os grandes do futebol português.
Só recebeu o Braga.
Só recebeu o Braga, sim, mas dos
e
três
perdeu
grandes
4-1.
Ainda não jogou e perdeu com o Braga. Tem 7 vitórias em casa, 2 empates e 2 derrotas. Tem um excelente registo em casa. Vamos ver como é que o Tondela se comporta frente ao Sporting, mas eu já não acredito que o Sporting deixe fugir este campeonato. Não, já o dissemos aqui, penso eu. É um campeonato em que só o Sporting é que pode perder este campeonato. Já ninguém o pode ganhar.
Sim, mas está aí, mas está aí.
Sim, mas atenção... Há várias etapas ao longo de uma época. Uma equipa que caminha para ser campeã vai ultrapassando várias etapas, não é? A etapa em que os adversários a conhecem um pouco melhor e colocam mais dificuldades.
É o que eu dizia, que eu escrevia no domingo. Parece uma contagem decrescente neste momento para o Sporting.
Sim.
E não é tão simples assim.
E esta etapa agora é a intranquilidade dos jogadores.
Não é tão simples, mas tem 10 pontos de vantagem para o Porto.
Sim.
Tens margem de erro.
Sim, mas
tem
isso...
neste momento 12 pontos de vantagem para o Braga. O Braga tem um jogo a menos, vai jogar na terça-feira o derby
sim,
em casa frente à Vitória de Guimarães.
Pode ficar com 9 e há um confronto direto.
Pode ficar com 9 se o Braga ganhar a Vitória de Guimarães.
Exatamente, e há um confronto direto.
E há um confronto direto. Se o Braga ganhar, se tudo correr bem ao Braga, neste plano que estamos aqui a traçar, o Braga ficará, mesmo assim, ainda com 6 pontos de atraso para o Sporting.
Sim, mas até lá ainda há mais,
sim,
ainda mais 6 jogos.
Sim,
não?
Mas
vamos,
imagina,
jogo a jogo,
sim,
não é? Partido sim, a partido. Não é?
Sim, mas neste momento o Sporting está a chegar àquela última etapa em que tem que ultrapassar a parte psicológica, que é a pressão. Agora vai haver pressão mesmo. Vai haver a pressão de confirmar aquilo que já está a ganho, não é?
Ou seja, não deixar fugir o pássaro, é isso?
Claro que sim. Neste momento tu sentes isto está a ganho, não é? Mas pode não estar.
Mas sabes, eu acho que a pressão sente-se...
Mas isso só estará quando matematicamente...
Sim, mas a dúvida agora, agora que tu tens a noção de que ganhaste alguma coisa, não é? Tens a pressão de não perder.
Tens o medo de perder.
Sim, sim, mas não, eu acho que a pressão acontece quando se a margem de erro encurtar. Isto é quando sentires que podes perder.
Sim, perder algum ponto.
Perder
sim.
algum ponto.
Sim, exemplo, sim.
A pressão nasce que se o Sporting tivesse empatado com o Santa Clara. A pressão aí estava. Pronto. Aí sim. Aliás, eu tenho aqui também falado aqui muitas vezes isso, que esta equipa, ver o teste desta equipa é quando perder pontos. Até agora perdeu apenas 3 empates no campeonato todo. Portanto, neste momento... tens margem de erro. Portanto, ter margem de erro retira-te a pressão. Quando não tiveres margem de erro, isso coloca-te a pressão. e para isso tens de perder um jogo.
Estamos a caminhar para o final do programa, pelo menos desta versão que vai para o ar. O Benfica joga hoje no Jamor, frente ao Belenenses Sade. O Benfica tem aqui alguns adversários neste jogo, desde logo o próprio Benfica, que tem estado muitas vezes mal ao longo da época. O próprio relvado do Jamor também, que vamos ver como é que ele se, como é que ele está, em que estado é que está.
Que não vai receber a final da taça. Que é algo que eu sinceramente não entendo. Porquê não se arranja o relvado? Não percebo.
Porquê que não se arranja o relvado?
Sim, já explicaste isso, que aquilo tem a ver com aquilo é do Estado, não é do Belenenses.
Do Estado,
não, mas porquê que não se resolve aquilo? Eu... Não se está-se a falar de um... Enfim,
não, já houve uma promessa...
Todos,
não,
todos os estádios.
Não, entretanto, houve uma promessa do IPDJ de resolver o problema e de facto mudar o relvado. Agora, presumo que haja ali um problema de calendário, não é? Porque o relvado de Jamor não serve só para o Belenenses, é utilizado por várias modalidades. Já é,
que modalidades que estão ali a fazer? Rugby, não sei.
Rugby, por exemplo, sim.
Sim, mas não pode ser. Não faz sentido nenhum uma equipa, um estádio daqueles.
Agora, o que não faz sentido, na minha perspectiva, é que o Belenenses jogue no
estádio. Aliás, o Belenenses, época passada, acabou o campeonato na cidade do futebol. Enfim. Mas o Belenenses é um caso muito, muito particular, não é? Porque não é bem o Belenenses que estamos a falar. É o
Belenenses-Sade.
É o Sade, outra coisa.
O Belenenses-Sade, que é um adversário que o Benfica vai ter hoje, sofre poucos golos. O Belenenses-Sade tem a terceira melhor defesa do campeonato. Mas
não é
também
bem a terceira melhor defesa, é a terceira equipa com menos golos sofridos.
É isso.
O que quer dizer, não quer dizer que defenda melhor que os outros. Estás a perceber?
Estou a falar
eu quero
em
dizer,
objetivos,
eu
não é?
Sei, eu sei, eu sei, João. O que eu estou a dizer é que não defende assim tão bem, mas de facto tem conseguido.
Mas tem pouco.
Tem esse nível.
Tem, nesta altura, 18 golos.
E não sei até que ponto
18
é que...
golos sofridos, exatamente. Mas o problema é que marca muito pouco.
Por exemplo, uma coisa interessante.
O Belenenses tem o pior ataque.
Uma coisa interessante.
Só marcou 13 golos até agora.
Sim, uma coisa interessante.
Não vais dizer que tem um ataque muito bom.
Não. uma coisa interessante para o jogo. Uma coisa interessante para o jogo, para o derby do Braga, é que o Vitória tem a segunda melhor defesa nos jogos, nos jogos fora.
Sim.
O Vitória de Guimarães.
Uhum. E vais dizer, e é verdade, que se calhar não defende assim tão bem.
E não defende assim tão bem, não. Mas lá está, mas cria uma expectativa ainda maior para o jogo de Braga, porque o Vitória, que tem sido uma equipa muito criticada este ano, porque pode atingir níveis superiores, é a segunda melhor defesa, por essa lógica, de uma equipa com menos golos sofridos, menos golos sofridos.
Mas esse jogo é só amanhã, depois do Juventus-Porto.
Ah, mas é um jogo importantíssimo para o campeonato.
Eu até acho que é o jogo de cartaz da 20ª...
Que vai ser jogado...
Segunda jornada, esse ser... Braga-Vitória de Guimarães, já agora que tem relato na TSF.
Sim, numa hora, enfim...
21:45.
Não tem pés nem cabeça, mas pronto. Mas
não,
já.
Nenhum.
O jogo vai acabar quase à meia-noite.
Eu sei que não se pode jogar no horário da Liga dos Campeões, não é?
Sim, tem que ser após o Champions.
Lá está, estás a ver.
Mas há outros dias para
estás
jogar.
A ver, lá está, outra decisão inconcebível numa altura da pandemia, em que sabíamos que teria de haver este cruzamento entre campeonato e as provas europeias. A insistência em manter essa proteção à Liga dos Campeões e à Liga Europa é absurda.
Sim,
não
sim,
faz
sim.
Nenhum sentido.
Claro, é só tempo de medidas excepcionais, claro.
Mas o jogo do Benfica, voltando ao jogo do Benfica, hoje no Jamor, frente ao Belenenses-Sade, um jogo que pode ser complicado também para o Benfica.
Claro que sim, já disseste essas razões. E o Belenenses, aquele campo da maneira que está, todos os jogos são complicados a todos os níveis, mas acho que a equipa do Petit... Eu acho que a questão do relvado nem ajuda. O Belenenses tem a ideia do jogo do Petit, nem muito menos.
Jogo está isso.
Eu nem sei, eu não tenho essa tanta certeza assim. Sinceramente, porque eu acho que a equipa e a ideia do jogo do Petit não é meter a equipa atrás num batatal e esperar que depois de uma bola para a frente o Miguel Cardoso apanhe e isole-se ou o Varela. A equipa, de facto, parece, porque estes jogos acabam depois por se resumir a uma coisa destas, não é? Sobretudo estes jogos grandes, jogos contra os grandes, melhor dizendo. Portanto,
ora, mas será talvez mais complicado para o Belenenses-Sade quando tem que assumir mais o jogo.
Tem-se visto qualquer jogo, aquele Belenenses-Farense, por exemplo, é uma coisa assustadora.
Eu acho que um mau relvado piora sempre a equipa que tem. É sempre pior para a equipa que tem que atacar.
Que tem que ter
sempre
mais iniciativa,
claro.
Sim.
Portanto, aquela ideia de que o relvado é igual para todos, não é. Não acho que seja.
Se vives mais tempo a defender, claro que não.
Não é. Agora o Belenenses, mesmo assim, continua a ser uma equipa rija. Eu concordo contigo que a defesa não é propriamente tão excepcional como os números indicam.
Mas é um grande mérito, mas é um grande trabalho de Petit.
Mas,
mas
é uma equipa bem complicada, isso, sem dúvida.
O Petit não ia trocar essa...
E o Benfica não pode perder mais terreno. Já nem falo da luta pelo título, falo da luta pelo segundo lugar, pelo terceiro lugar que dá a pré-eliminatória e play-off da Liga dos Campeões.
Eu penso que o Benfica tem, e o Benfica e o Jorge Jesus, acho que tem aqui, de facto, um timing que é decisivo para ele. Não estou a dizer o futuro dele, enfim, podemos debater isso na altura, que é o jogo de Braga, né? Portanto, é daqui a duas jornadas.
É a 24ª.
É daqui a duas jornadas.
Esta, vamos jogar a 23ª.
Portanto, assim, veremos qual será a diferença pontual entre as equipas nessa altura, neste momento está em 4, mas acho que esse jogo é decisivo para o Benfica, o jogo de Braga, para a hipótese de chegar ao segundo lugar.
Segundo e até o terceiro.
Sim,
até ao terceiro, claro que sim.
E esgotam-se as desculpas da falta de tempo, porque daqui até lá ele vai ter...
E esse jogo é o jogo da verdade para o Jorge Jesus.
Sim. Daqui até lá ele vai ter mais do que tempo para trabalhar.
Semanas,
não é? Sim. Duas semanas completas.
Sim, porque a seleção é só no fim, é só depois.
Sem nada pelo meio, não é? Portanto, a partir de agora, essa desculpa...
Sim, é que já não há jogos para nenhum dos dois.
E nem sequer há jogadores para serem infectados, porque já foram todos, portanto...
Há uma coisa que é verdade, o Braga está a jogar melhor que o Benfica. Aliás, eu penso que o Braga é a equipa que está a jogar melhor em Portugal. E nisso concordo com o Sérgio Conceição, quando ele disse antes do jogo...
Com bola.
Sim.
Com bola, o Braga é o melhor. Foi o que o Sérgio disse, não foi?
Sim. A equipa, como espectador, a equipa que eu pago ou pagaria bilhete para ver jogar.
Sim, a equipa que passa durante o jogo maior tempo a jogar melhor, sim, a jogar bem.
Concordas, é?
Já falamos sobre isso. Acho que há ali muitas coisas no Braga que os outros não têm. A inteligência que se mantém o tempo todo, ou seja, não é uma equipa que se apaga e desaparece em determinados momentos, portanto é sempre inteligente, é sempre focada, coisa que nos outros não acontece, nem sequer no Sporting, acho eu. É uma equipa com jogadores acima da média, temos que perceber isso, isto não é um plantel qualquer. Quando falamos do Braga, o Braga não tem um plantel coitadinho ao lado dos outros, não é? Tem jogadores muito bons, jogadores que jogavam e que discutiam lugares, com
aliás, ainda
pouco
falámos das baixas na equipa do Braga.
São bem comprados, mas é uma política desportiva de contratações, pá, bem feita.
No que diz respeito ao resto da jornada, alguma coisa que queiram salientar, Luís? Comece por ti.
Nestes vários campeonatos, não é, que se estão a jogar, porque neste momento já tens um campeonato do título, não é? Enfim, os 4 primeiros. O campeonato do 5º lugar, onde está o Paços e o Vitória. Uhum. O Paços voltou a ganhar. Lúthar Singh a jogar muito bem. Jogador que lá está a ver o que é a qualidade do Braga, não é? Luter, quando um jogador como o Luter assim
não tem lugar no Braga,
está emprestado ao Paços Ferreira. Depois o campeonato da ali, eu acho que neste momento tens meio campeonato a jogar para não descer, não é?
Mas alguns já começam a fugir. Ontem o Rio Ave, por exemplo, que estava nesse campeonato,
não,
para
não descer,
com a vitória de ontem frente ao Farense, já começa a ficar numa situação mais tranquila.
Eu, pelas minhas contas, portanto, meto 9 equipas nesta altura nessa luta. Nesse campeonato, 9, meio campeonato, portanto, neste caso. E depois, 3 equipas ditas no campeonato tranquilo, que é o Rio Ave, Santa Clara e o Moreirense. Mas a partir do 9º lugar para baixo, portanto, a distância é apenas de 5 pontos.
Ou seja, do Tondela para baixo.
Exatamente. E por aí, eu acho que vai estar, nessas 9 equipas, e este ano é um ano diferente de todos, porque, em geral, detectas sempre uma equipa que fica mais já... Não dizes condenada, mas matematicamente terá sempre essa corda, sempre para se salvar, mas é só isso que se pode agarrar. E percebes que há ali equipas que estão mesmo já a namorar muito com a segunda divisão. Este ano, de facto, a diferença é enorme, não é? Mesmo em relação às épocas passadas, porque as equipas estão todas muito juntas no espaço de 9 lugares.
Até só o Marítimo, que está no último lugar, mais uma derrota em casa.
O Marítimo está em último, mas a um ponto da equipa que está em 5º lugar a contar de cima, não é? Quer dizer, o Marítimo está em 18º, mas quem está em 14º tem mais um ponto só.
Não, tem mais 3. É o Boa Vista que tem 21 pontos, depois, mas... está no 14º lugar, e o Boa Vista, e o Marítimo tem 18, portanto tem menos 3 pontos.
O que eu queria dizer antes das minhas contas era, em relação ao lugar de salvação, está apenas um ponto.
Sim. O Farense, por exemplo, está no 15º lugar com 19 pontos, é o 4º a contar de baixo.
Está em último, mas com um ponto apenas, né? Em geral o último costuma estar em último mesmo, mesmo no sentido de escolar.
Mas não esperava uma época assim do Marítimo.
Sim, mas quer dizer, sim e não, né? Acho que eu nunca encontrei muito sentido pela forma como as equipas do Marítimo são feitas. Desde a contratação dos jogadores... das paisagens mais exóticas, não sei, o Marítimo tinha, na época, tinha, neste início da época, tinha encontrado um jogador que era o jogador mais rico do mundo, não sei o que é que
sim.
tinha. Ele alguma vez jogou?
Penso que não.
Não, sim.
Já nem me recordo do nome, mas sim, lembro perfeitamente de ler a história.
É um plantel, com todo o respeito, e eu adoro ir à Madeira fazer jogos.
Um jogador de uma família.
E as pessoas são super simpáticas, mas aquele plantel é uma Babilónia, é uma coisa às vezes que eu não encontro sentido, sinceramente. E não é de agora isto, não é?
Vai jogar o derby na próxima jornada na Chopana com o Nacional.
Sim, são jogos que apetecem ver sempre, esse jogo Nacional Marítimo. Mas o Marítimo, sim, está a sofrer, ontem por acaso vi o jogo. Fico feliz pelo Vasco Seabra, está-lhe a correr bem, porque acho que é um bom treinador, com uma boa ideia de jogo. O Boa Vista não teve paciência com ele, já se esperava. O Boa Vista é queria outro tipo de futebol e aquilo tinha que ter tempo para ser construído, porque o Vasco tem uma boa ideia de jogo. E está-se a ver agora no Moreirense, a equipa joga muito bem. E não é só dizer, porque tem uma boa equipa. Okay, o César Pastor esteve lá e a equipa não ganhava.
Tem um jogador que eu gosto imenso, que é o Filipe Soares.
Então ontem fez um jogo, marcou 2 golos, mas jogou muito. O grande golo que o Beto marcou pelo Portimonense é um golo fabuloso, pá. Um miúdo que é um bom avançado, pouca gente repara nele, pá. Ele já marcava muitos golos no Montijo, ninguém marca muitos golos por acaso, seja onde for, não é? Estava no Portimonense, tem 23 anos apenas, é forte, pá. Tem quase 1,90 m, pá. Ele é...
Fez-me lembrar o Camataro agora.
Porquê?
Camatar era um romeno que jogava anos 80, não é? Ali
não, porque os romenos só estavam a marcar golos.
Universidade de Craiova, penso que era.
Sim, mas isso marcava muitos golos.
Mas acho que depois ainda jogou na Holanda, não, se não me engano.
O Camatar. Até se jogou para a altura.
Ele
jogou, vinha para o Benfica.
Sim, chegou a jogar para o Benfica na inauguração do terceiro anel. Jogou, é pelo Fernando Martins.
Presidido por Fernando Martins.
Jogou na inauguração do terceiro anel, ele jogou com a camisola do Benfica. O Camatar.
Já não tenho memória.
Mas foi. E depois nunca foi. Não era aquela história das bolas de ouro que os romanos ganhavam naquela altura em que faziam 6 golos nas últimas jornadas. Até que conseguiram acabar com a bola de ouro. Não foi ganhar as bolas
com
de ouro.
Com a bota de ouro.
Com a bota de ouro, desculpa. Acabaram
não,
com a bota de ouro.
Acabaram, mas mudaram os critérios.
Sim, mudou o critério. A France Football acabou com a bota de ouro. Não, vamos mudar isto, porque era impossível. Aquilo que ficava um momento que se precisava de marcar 8 golos, marcavam 7 golos num jogo. Mas era incrível. E acabaram com a bota de ouro. E depois remodelaram e bem.
Há aqui outros dois resultados que eu gostava de salientar, que é a vitória, já estava a falar, do Portimonense frente ao Tondela, 3-0, jogo no Algarve, e a vitória também por 3-0 do Boa Vista no Bessa frente ao Famalicão. Famalicão também, depois da sensacional
do Famalicão,
época
já
que fez,
já falámos aqui várias vezes,
está ali,
do Famalicão, pá.
Com mais um ponto que o Marítimo, está no penúltimo lugar do campeonato.
Mas é como joga, o problema é que já não é aqueles jogos, faz-se um erro para já.
A troca de treinador?
Sim, total, a saída de João Pedro Sousa, porque já conhecia a equipa, pelo menos, e os jogadores, enfim, tinha a responsabilidade da época passada, e o Silas não é um treinador propriamente de ruptura, neste momento, para o Famalicão, que está a sofrer, mas pá, já disse aqui o que é que eu acho do projeto do Famalicão. Tem tudo ou para correr muito bem ou correr muito mal. E está a correr muito mal.
Zé?
Acho que é uma ideia nova. Acho que a questão do Famalicão, a filosofia do Famalicão, exige aprendizagem. Exige...
Agora fizeste-me lembrar o nosso professor na faculdade, Jorge Campos, quando era a ideia do novo. Não é? McLuhan, não
é? Mas é mesmo isso, é a ideia do novo, isto é novo. Tu queres ter uma equipa que seja montra ao mesmo tempo.
Isso deixa de visão, vai
exatamente,
ser montra?
Não vai ser montra.
Pois.
Portanto, há ali um paradoxo complicado de resolver. Portanto, isso é, tu queres exibir jogadores, queres ter um futebol que te permita exibir jogadores, mas...
E ganhar jogos,
não é? Não é fácil. Há aí acho que nenhuma equipa consegue sobreviver.
E vender tudo no final do ano e contratar outra vez tudo.
Acho que nenhuma equipa consegue sobreviver sem manter uma base mínima que seja de um ano para o outro. Acho que é isso. E, portanto, nenhum projeto, o projeto pode ser muito bem intencionado, pode ser muito bem trabalhado, se não conseguirem resolver esse problema de terem ali uma base mínima, se calhar de jogadores um pouco mais velhos ou qualquer coisa que permita depois encaixar os outros, nenhum projeto. E o Boa Vista vai um bocado por esse lado, embora a presença dos jogadores mais velhos esteja a notar agora como muito importante.
Vamos olhar agora um bocadinho lá para fora, para o que se passa fora de Portugal, e começar pelo Brasil. Temos falado aqui muito do futebol brasileiro. O Palmeiras venceu a Copa Brasil. Na segunda mão, vitória por 2-0 frente ao Grêmio. Jogo na casa do Palmeiras. Golos de Wesley e Gabriel Menino. Já tinha ganho na primeira mão por 1-0 no terreno do Grêmio. Abel Ferreira junta a Copa Brasil à Libertadores e é o primeiro português a vencer a Copa Brasil, Zé.
Pois, e mais uma vez, remete para aquela comparação com o Jesus.
Sim, Jesus também não jogou ano passado.
Atenção, que a taça.
Atenção é isso, não é?
A taça
é
do
que o Jesus
Brasil.
Não jogou ano passado. O Jesus, quando chegou lá, já só tinha para jogar a segunda mão depois de terem perdido o primeiro jogo em passado. E perdeu nos penaltis.
Sim.
Não
mas,
jogou.
Sim, claro.
A taça do
eu também
Brasil.
Não fiz comparação nenhuma, só disse que tinha sido o primeiro português a ganhar a Copa Brasil.
Mas já havia essa comparação em tudo quanto
fiz eu porque é um tema engraçado. Eu sou jornalista e para mim é uma boa história.
Não deixes que a mentira estraga uma boa história.
que é a realidade.
Mas aqui não, aqui é...
Não é uma mentira.
Não é realidade, sim, então, desculpa lá. É realidade, está bem, não, quer dizer a realidade. Deixa que é verdade também.
O que tem... O Jesus, sim, como vos disse, claro. O Jesus tinha uma belíssima história no Brasil, não é? Que não quis continuar, mas em termos jornalísticos era uma belíssima história para contar.
Sim.
Mas também é uma bela história que tenha sido o Abel no PAOK, não é? A contribuir para a ruína de Jesus aqui e que depois tenha ido para o Brasil ganhar na mesma dois títulos,
sim, é
um título nacional
e
a Taça Libertadores. Portanto, também é uma belíssima história, não é? Ainda por cima, a Taça do Brasil não é uma prova qualquer, é muito mais valorizada, por exemplo, do que a Taça de Portugal aqui, até sim. Financeiramente. Esta taça vale qualquer coisa como 9 milhões de euros para o Palmeiras, não é uma brincadeira, não é? E mais, penso que para o próprio palmarés do palmarés do Palmeiras, pronto. Para o próprio palmarés é uma coisa importante, porque não é assim tão grande como isso.
Palmeiras que tinha ganho 3 Copas,
exatamente,
do Brasil, duas delas sob o comando de Luís Filipe Scolari, e agora ganha a 4ª Copa do Brasil. Isso. Do palmarés do Palmeiras.
O que só por si já nos sugere o papel que o Abel passará a ter na história daquele clube, não é? Que é uma coisa também muito relevante e não é assim tão diferente do papel que o Jesus tem no Flamengo. A diferença está no Flamengo, que é de facto um clube mundial e de uma dimensão estratosférica que o Palmeiras não é. O que, por outro lado, também valoriza muito mais o trabalho do Abel, que fez aquilo com menos meios e com menos com se calhar com menos expectativas, não é? Foi alguém que, aliás, eu penso que mesmo a equipa do Grêmio é mais cara até do que do Palmeiras, se não me engano.
Luís, é um rei o Abel neste momento em São Paulo e no Brasil, porque ganha a Libertadores e agora ganha a Copa Brasil, só escapou o Brasileirão.
Sim, mas muito dessas conquistas têm a ver com o facto de ter abdicado do Campeonato Brasileiro, não é? Portanto, o Abel...
É uma equipa, um plantel mais talhado para jogar provas a eliminar?
Não, não é por isso. Eu acho que o problema é que o Brasil tem tantos jogos que não é fácil, de facto, jogar para as competições todas. É por isso que época passada as conquistas do Jorge Jesus foram fantásticas em nível de campeonato e Libertadores ao mesmo tempo. Porque... O Campeonato Brasileiro tem, e este ano ainda mais por causa da história do Covid, o Campeonato começou só em Fevereiro, quando costuma começar, perdão, só acabou em Fevereiro, para depois recomeçar, portanto, um campeonato é uma loucura, não é? O que eu acho é que o Abel tem conseguido, não há nenhuma comparação entre aquilo que o Jesus consegue e o Abel consegue, além de, claro, do título em si, a nível de jogo e a nível de influência no futebol brasileiro, ao nível de... Não é que os brasileiros sejam muito suscetíveis depois a isso, não é? A essas influências. Mas o impacto do Jorge Jesus foi muito pela vitória e eles... Isto é, identificaram-se muito com aquilo também, porque é um futebol vistoso, ofensivo... A final da Libertadores da época passada foi um jogo fantástico, o Flamengo-River Plate, o Flamengo jogava, que de facto era, empolgava, o Palmeiras não, ninguém se empolga a ver jogar o Palmeiras. Atenção, parabéns ao Abel, adoro o Abel, é um gajo fantástico, um treinador fantástico, mas ninguém se empolga a ver jogar o Palmeiras, né? O jogo de ontem voltou a ser um jogo, quase horrível, né? Quer dizer, o guarda-redes ali, duas felizes falhantes, o jogo, a final da Libertadores este ano também foi muito triste. Mas é uma equipa taticamente muito bem preparada por ele, sabes? Ele consegue anular completamente...
Sim, ontem o Grêmio precisava de ganhar e não teve
nada,
possibilidades.
O Renato, mesmo tendo... Teve ali uma oportunidade logo a começar, o PP, lá está. Mas nada...
O PP também passou um bocadinho ao lado do jogo. O jogador que vem para o Porto.
Sim, mas é um bom jogador, não tenho dúvidas disso.
Dos dois jogos, passou lá dos dois.
Sim, passou, mas é um bom jogador. O Renato este ano é que está muito... Não sei o que lhe passou pela cabeça. Para, quem, para estar a apoiar o Bolsonaro também não pode, ser, não pode estar bom da cabeça. Mas pronto. É verdade, né? Um treinador que está a apelar às pessoas saírem para os estádios. Enfim, é uma coisa despropositada. Mas o que estava a dizer é que o Abel está a dar um contributo tático superior, atenção, em relação àquilo que é o lado. Pode ser isto pode ser um bocado mal interpretado, porque é um jogo, dizer que é um jogo mais feio. Mas é um jogo mais feio, mas pode ser mais rico, até no sentido, às vezes, de ensiná-los a ganhar de uma forma que não é a deles. Não sei se me estou a fazer entender, explicar.
Menos nota artística e mais pragmatismo.
Sim, e atenção, que também é uma equipa com miúdos. Com miúdos, com miúdos
sim, tem.
Da formação, com, não é...
Sim, e já te referi, perdeu muitos jogadores importantes desde o início, desde que lá chegou.
E agora como é que vocês pensam que o Abel deve gerir a carreira dele? Deve continuar lá no
isso,
Palmeiras?
Já me fizeste esta pergunta, já te disse, acho que não. Ou melhor, acho que deve procurar a melhor forma para sair para um clube que lhe permita continuar no top. Porque, repara, no Brasil...
Mas sair do Brasil?
Eu acho que sim. Eu acho que em 3 meses tu és despedido se correr mal. No Brasil, ou menos, 3 meses já estou.
E não é só isso, pai. Há tanto treinador na América do Sul com currículos riquíssimos e mais até com uma Copa Libertadores que nem sequer são ponderados na Europa, em clube nenhum. Portanto, não parece que seja um currículo na América do Sul que vá, percebes? É bom tê-lo, é um bom currículo, mas não é propriamente aquilo para que um bom clube europeu vá olhar.
Ele tem que trabalhar com o seu staff, com o empresário, com. Enfim. Sabendo mais ou menos de futebol.
Pode ser uma boa hipótese para um grande português?
Sim, já falamos disso a semana passada.
Pode, mas isso aí está numa linha com vários, não é? que podem ser. Não é? Como já falamos, já falaste a semana passada, desde o Vítor Pereira, ou desde o Jardim, desde...
O próprio Rui Vitória, que apareceu.
Sim, o próprio Rui Vitória, claro. Os campeonatos ganhou. Portanto, há várias hipóteses. O próprio Paulo Fonseca, se quiser voltar, mas não acredito que queira, não é? Porque acho que tem marcado para lá... Para fora, portanto, eu acho que procurar a melhor oferta para sair, a melhor perspectiva para sair.
Em termos de futebol internacional, mais alguma coisa que gostassem de destacar? Tivemos o derby de Madrid, empata uma bola entre Atlético de Madrid e Real Madrid, João Félix no banco.
Não queria destacar porque, de facto, ver aquele jogo e ver o João Félix no banco é perturbador. O Atlético de Madrid jogou como joga a equipa de Simeone, ainda por cima estando a ganhar. A equipa fecha-se com um sistema de 3 centrais. Depois, na segunda parte, passou para 4-4-2 quando entrou o João Félix para o segundo avançado. Mas a equipa especulou com o jogo até ao máximo, tentando aguentar 1-0 e acabou por ter. Pelo futebol ser justo e no fim empatou. Mas. Porque a equipa jogou com 3 centrais, mas estava a jogar com o Luís Soares, que era com ponta de lança, e os segundos avançados eram o Correia e o francês, o Lemar, o francês. E como é que o João Félix não joga ali? Acho uma coisa intrigante, porque ele mal entra 2 ou 3 jogadas que marca a diferença. E custa-me a perceber, de facto, esta questão do João Félix.
Tem a ver também.
É por isso que ele tem aquela forma de festejar os golos.
Também
mais estranha que tu falaste a semana passada. Mas
também de repente...
Mas não de calar.
De repente ele é titular e é inconsistente, não é? Acho que ele tem esse problema também.
Inconsistente para a forma como o Atlético de Madrid joga, não é?
Não sei se é assim tão fácil perceber a razão, porque... Não sei...
Eu já fiquei traumatizado quando vi o Atalanta Atlético de Madrid na Champions aqui em Lisboa, com o João Félix no banco. Quer dizer, Atalanta não, desculpa, o jogo com o Leipzig, sim, esse jogo, exatamente. É perturbador, não é? Quer dizer, ele quando entra, vira o jogo ao contrário, ganha um penalti, o Atlético de Madrid empata, quando antes não está a existir em campo. Não entendo, sinceramente.
Olhando para a Inglaterra, o Man United ganhou ao City por 2-0, mais um golo de penalti de Bruno Fernandes, continua a marcar golos, que é um disparate, Bruno Fernandes, embora também muitos de grande tonalidade, mas não só, há golos de bola corrida, golos de livre, enfim, marca de toda a maneira efetivo. 6ª derrota consecutiva para o Liverpool, perdeu em casa com o Fulham por 1-0, Ivan Cavaleiro, a titular do Fulham, e ainda em Inglaterra, a terceira vitória seguida para o Tottenham de José Mourinho, com dois golos de Bale, dois golos de Harry Kane, na vitória por 4-1 em casa frente ao Crystal Palace. Parece-me que isto é o mais importante, resumindo daquilo
ainda
que se passou agora.
Ainda pode chegar ao quarto lugar o Tottenham.
Sim, hoje é um grande jogo. O Chelsea, hoje, segunda-feira, quando estamos aqui a conversar, o Chelsea e Everton, porque é quarto e quinto, portanto, e é importante para o lugar de Champions. O Tottenham, eu por acaso tive a oportunidade de fazer também um jogo do Tottenham agora recentemente, um jogo com o Fulham, lá está que eles ganharam o Fulham 1-0, com o Ivan Cavaleiro jogou também a titular esse jogo. O Fulham que agora foi ganhar ao Liverpool, de facto o Liverpool está numa crise profunda nos jogos.
Está
nos
em
jogos...
causa o lugar do Klopp?
Não, acho que era um... Estou a dizer que não, na minha leitura seria um absurdo, não é?
Num clube que já teve um treinador de 30 anos.
Seria... Pois, mas já não tem sido assim, não é? Não, acho que não faz sentido nenhum, até porque não há uma Champions para jogar para o Liverpool. Mas
vocês viram o jogo? O Liverpool Fulham?
Sim.
O Liverpool Fulham não vi, mas.
Eu falei aqui em passando o Ivan Cavaleiro, mas ele teve lá jogadas em contra-ataque muito boas.
Sim, em contra-ataque ele jogava.
E foi protagonista nesse jogo.
Pois foi.
Aliás, até ele que marca os cantos e. Portanto, apareceu ali em muitas situações, é verdade. Mas, sobretudo, o que espanta é a intranquilidade e a fragilidade do Liverpool, que é inacreditável. Não é a mesma equipa. Uma equipa que... E depois, a quantidade de grandes jogadores em campo que não conseguem ter nenhum tipo de intervenção.
E é que tem acontecido em casa. Já. Por acaso, este jogo não comentei, mas comentei os anteriores com o Burnley, com o Brighton, que eles também perdem por 1-0, que são muito parecidos. O Tottenham... O Mourinho está aqui neste momento, está a aproveitar aquilo que está a ser importante. Aproveitar, também trabalhou para isso. É o melhor Gareth Bale da época. Também não é preciso muito, porque até agora não existiu, não é?
Mas da está... época dos últimos 8 anos, por aí.
Mas o Bale aparece... Sim, mas o Bale aparece... O Bale pode fazer uma grande época, mas aparece no melhor momento da época. Final da Champions de Lisboa, final da Champions de Istambul, final da Taça do Rei. E nesses jogos grandes ele aparece. E será muito importante para o Mourinho nesta fase final... O Manchester United, eu não vi o jogo ontem, sinceramente. Porque
jogou melhor o City, na minha perspectiva.
Ao mesmo tempo estava a ver o Atlético de Madrid. Eu vi um jogo do Manchester United também da semana, horrível, pá, horrível, uma coisa sinistra. Pá, com o Crystal Palace ficou 0-0. E, portanto, surpreendeu-me esta vitória no City. Mas é, há que ver esse jogo.
Só para terminarmos, uma referência para o grande gol de Diogo Dalot na vitória do Milan, 2-0 na casa do Verona. É um golaço, já sei que não viste, porque tive a oportunidade de falar com o microfone fechado, de falar contigo, Luís, sobre isso, ainda não viste o gol do Diogo Dalot, mas vê, porque é um golaço. Ele recebe a bola descaído na esquerda, com uma simulação de corpo, tira dois do caminho e depois dispara, indefensável, para o guarda-redes do Verona.
Que,
é um golaço do
Dalot. Que imagem de marca que ele trouxe dos Júniors e da equipa B do Porto. Esse tipo de golos sempre foi uma coisa que ele marcou, tem marcado menos nesta subida à Sénior, mas é uma imagem de marca dele. Foi de facto o que impressionava quando ele estava nos Júniors, era a capacidade física primeiro, que era muito superior à dos adversários, e depois a forma como cruzava e rematava de meia distância. Sempre foram os pontos fortes dele.
Luís, queres acrescentar alguma coisa? Tu não viste o gol do Dalot, mas com certeza que vais ver ainda.
Sim, vou ver, porque ainda estava... Depois vejo a jornada do Campeonato Italiano quase toda junta, porque ainda há um Inter hoje, um Inter Atalanta, que é muito importante nessa luta do primeiro lugar. Um grande jogo mesmo hoje. Eu acho que o Diogo Dalot, neste Milan, eu não percebo como é que às vezes joga o Calabria, não joga ele, porque ele tem de facto uma qualidade que eu ainda não percebi porque é que não aparece, sinceramente, num nível de...
excelência.
Não tanto de excelência, de consistência. Isto é, de se manter os vários jogos seguidos. Ok, o Manchester United era um clube difícil, enfim, não era fácil, primeira experiência, fora. O Milan, ok... Não vou outra vez dizer que outro clube difícil, não é?
Mas
essa consistência que ele tem que ter, porque a qualidade está lá, portanto, mas tem que jogar com regularidade, não é?
Mas acho que sim, mas acho que o Milan é um péssimo clube para jogadores que não estejam em plena afirmação. Acho que é um clube muito arriscado.
Meus caros, vamos ficar por aqui, recordando que hoje a TSF vai relatar o Belenenses-Sade Benfica a partir das 20h15 da noite. Amanhã vamos estar no Juventus Porto, Liga dos Campeões, e também no Braga, Vitória de Guimarães, para fecharmos o campeonato na 22ª jornada, e depois vamos ter uma 23ª jornada também recheada de jogos de interesse, com o Benfica Boa Vista, Tondela Sporting, Porto Passos de Ferreira, Famalicão, Sporting de Braga, todos jogos com relato na TSF. Hoje ficamos por aqui no nosso Visão de Jogo, na versão para o site e para o podcast do programa, com o João Vieira no vídeo para o site, com o controle técnico do José António Barbosa. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.